tarde. Boa tarde. No dia 10 de maio de 2022, pelas 17 horas, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a fim de tomar posse como Presidente do Conselho Económico e Social, nos termos da alínea H do artigo 163º da Constituição da República Portuguesa e da alínea A do número 1 do artigo 3º da Lei número 108/91, de 17 de agosto, na sua atual redação, e conforme resolução da Assembleia da República número 6 de 2022, de 6 de maio, publicado no Diário da República, primeira série, número 88, da mesma data, Francisco José Pereira de Assis Miranda. Seguidamente, Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República conferiu-lhe posse do cargo para que foi eleito. Para constar, celebrou o presente auto que vai ser assinado pelo empossado, pelo empossante e por mim própria, Maria João Costa, adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República, que o fiz escrever e o li em voz alta. Francisco José Pereira de Assis Miranda. Presidente da Assembleia da República. Vai agora usar da palavra o Presidente do Conselho Económico e Social.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhoras Ministras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, representantes do... Já voltar para o outro lado. Senhoras, presidentes das confederações, senhores representantes dos... Senhor secretário-geral da UGT, presidente da CIP, da CAP, da Confederação de Turismo de Portugal, creio que não estou a ignorar ninguém, demais parceiros sociais, conselheiros do SES, os funcionários do SES. As minhas palavras serão breves. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Parlamento a confiança que depositou em mim para prosseguir o meu trabalho como Presidente do Conselho Económico e Social. Devo dizer que senti algum sentido de justiça nessa confiança, porque a minha confiança no Parlamento também é enorme. Portanto, é uma confiança absolutamente recíproca. Passei aqui muitos anos, sinto-me sempre um parlamentar e por isso senti um grande gosto, uma grande satisfação, mas também o sentido que era o reconhecimento da minha ligação ao Parlamento. Sobre o SES, tenho apenas três questões a dizer que são importantes. Já tive a oportunidade de colocar essa questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República agora mesmo. Nós estamos a comemorar os 30 anos. O SES resultou da revisão constitucional de 1989. E depois foi criado por lei da Assembleia da República em 1991. Ao longo destes 30 anos tivemos vários presidentes, todos eles personalidades de primeiro plano da vida nacional, os que me antecederam naturalmente, e o SES desenvolveu um trabalho muito importante, mas estamos em condições de fazer uma avaliação crítica. Sabemos muito bem do que é que o SES precisa e das mudanças que é necessário introduzir. E eu devo dizer que tenho uma perspectiva reformista sempre e julgo que é preciso reformar profundamente o Conselho Económico e Social. Tal como está, o Conselho Económico e Social presta alguns serviços, mas está longe de prestar os serviços que estiveram na base da sua criação. Não creio que tenha correspondido inteiramente às expectativas dos deputados que na altura votaram e do próprio Governo, que na altura presidido pelo professor Cavaco Silva, que apresentou a iniciativa de criação do SES. Por isso, conto com a solidariedade dos senhoras e dos senhores deputados aqui neste Parlamento para que possamos encontrar uma solução adequada de modo a garantir essa modernização do Conselho Económico e Social, adaptando aos novos tempos. O plenário do SES precisa de uma transformação, é um plenário que de certa maneira reflete as circunstâncias de há 30 anos atrás, já foi objeto de algumas pequenas alterações casuísticas, mas pode e deve ser agora objeto de uma reavaliação de caráter mais sistemático, de forma a representar melhor os diferentes segmentos da sociedade civil portuguesa. E nesse sentido eu vou solicitar a colaboração, vou pedir uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República e a todos os grupos parlamentares e aos senhores deputados do PAN e do LIVRE, que não têm grupo parlamentar, a quem também vou pedir para termos essa conversa, portanto todos os grupos parlamentares terei a oportunidade de conversar com eles. O segundo aspecto, salientar a importância do SES, nós acolhemos e procuramos favorecer o mais possível a concertação social e temos consciência da importância da mesma numa sociedade democrática, numa sociedade que é uma sociedade assente, que é uma democracia representativa e que tem aqui, precisamente nesta casa, o seu centro nevrálgico, mas onde é importante também que os diferentes interesses socioeconómicos possam dialogar, partindo de posições diferentes, tendo interpretações da realidade distintas, representando interesses muitas vezes divergentes, mas nunca se furtando ao diálogo e nunca se indisponibilizando para alguns entendimentos, o que tem vindo a acontecer. Tenho salientado o facto de o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra do Trabalho, ter manifestado já uma grande intenção de valorizar a concertação social e um dos grandes compromissos é avançarmos rapidamente para a celebração de um acordo social nas áreas da competitividade e dos rendimentos, que são de facto dois temas absolutamente fundamentais para o país. Nós temos que melhorar a competitividade da nossa economia, sob pena de continuarmos condenados a crescimentos medíocres com as consequências trágicas que daí advém, e por outro lado também todos temos consciência que os salários que são praticados são para salários ainda muito baixos e que isso também tem efeitos muito negativos, nomeadamente levando a que muitos dos nossos jovens abandonem o nosso país. O terceiro aspecto é o aspecto que tem que ver com a necessidade de procurar, através do SES, contribuir para uma maior afirmação da sociedade civil portuguesa e para a organização de um espaço público democrático mais qualificado e mais informado. Eu creio que também temos esse problema, historicamente, é um problema que todos conseguimos facilmente identificar. A nossa sociedade civil é relativamente frágil e o nosso espaço público não é propriamente dos mais qualificados da Europa. Não é essa a missão fundamental do SES, mas o SES pode ajudar nisso, uma vez que temos um plenário onde estão representados vários segmentos da sociedade. Uma sociedade civil fraca tende sempre a ser uma sociedade civil inclinada a alguma servidão e muitas vezes pouco propensa à afirmação de um valor essencial, que é o valor da liberdade. E por isso é importante que todos possamos dar um contributo, este Parlamento dá-o sempre e de forma superior, mas é importante que outras instâncias também possam dar esse contributo para a afirmação de uma sociedade civil mais forte e para a criação de um espaço público de debate mais participado e mais qualificado. Portanto, são estes os três objetivos que me levaram a aceitar o convite para continuar na presidência do SES, que há um ano e meio, quando aqui vim, estava o Presidente, que ficou o Sr. Presidente Ferro Rodrigues, a única coisa que disse foi, em primeiro lugar, estou estupefacto, porque não estava à espera de ser convidado para esta função, porque nunca tinha feito nada nesta área, mas também estou com uma grande vontade, porque me parece que é uma área interessante, uma área nova, e hoje, ao fim de um ano e meio, devo dizer que estou profundamente satisfeito, conheci gente, pessoas extraordinárias nas mais diversas áreas, e percebi que o país tem uma capacidade de diálogo que se for devidamente aproveitada, e no SES é isso que nós procuramos fazer, pode enriquecer a nossa vida democrática. Por isso, o Parlamento, senhoras e senhores deputados, o SES é uma casa sempre à vossa disposição e eu conto francamente com o vosso apoio para as mudanças que considero imprescindíveis para que o SES possa desempenhar cabalmente as funções que deve desempenhar na sociedade portuguesa neste momento muito particular da nossa vida nacional. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República.
Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Líder Parlamentar e deputados em representação dos líderes parlamentares, senhoras e senhores deputados, agora para a minha esquerda, senhoras ministras, senhores secretários de Estado, senhoras representantes dos parceiros sociais, senhoras e senhores conselheiros do Conselho Económico e Social. Desejo, em primeiro lugar, apresentar as felicitações ao Presidente recentemente reeleito, Francisco Assis. Felicitar também pela expressão do resultado obtido da eleição aqui na Assembleia da República. Já Vossa Excelência tinha sido eleito com uma margem muito confortável de votos da primeira vez. Agora foi muito significativa o resultado da reeleição. Felicito por isso e quero valorizar isso, porque isso significa mais um passo numa trajetória pessoal e cívica de entrega ao serviço público, como autarca, como deputado nesta Assembleia, como deputado no Parlamento Europeu, agora como Presidente do Conselho Económico e Social. E o país precisa de quadros, precisa de pessoas com essa entrega e essa competência, precisa de uma elite política e é muito importante afirmá-lo em cada momento e em particular nesta casa. Também quero dizer que, com o modo como decorreu a eleição e com o seu resultado, não só a Assembleia da República prestigiou o Conselho Económico e Social, como se prestigiou a si própria, porque soube encontrar rapidamente os entendimentos necessários para que a eleição fosse possível. E a vida democrática é feita de conflitualidade e de entendimento, e portanto queria também agradecer a todos aqueles que neste Parlamento tornaram possível que fosse obtido um entendimento que a generalidade dos deputados e das deputadas sufragou, como bem se viu na eleição. Ocupa, Vossa Excelência, Senhora Presidente, uma galeria muito notável de presidentes do Conselho Económico e Social. Desde o primeiro, o Dr. Nascimento Rodrigues, depois o Dr. José Silva Lopes, depois o Professor Alfredo Bruta Costa, o Dr. Silva Peneda, o Professor Luís Filipe Pereira, o Professor Correia de Campos, julgo que não esqueci nenhum. Todos eles representam uma escola, um conjunto de personalidades envolvidas na democracia portuguesa e numa das bases de fundação da nossa democracia, que é justamente o diálogo social. O Conselho Económico e Social é muito importante para a democracia portuguesa, é muito importante designadamente para o que me parecem ser quatro ingredientes essenciais da nossa democracia, que é uma democracia civilista, pluralista, mas de forte dimensão social. O primeiro ingrediente é a representação dos interesses económicos e sociais. A democracia precisa dessa representação e o Conselho Económico e Social, entre outros órgãos, mas sobretudo o Conselho Económico e Social, é a plataforma que agrupa essa representação das associações sindicais, das associações empresariais, de outras associações representando outros interesses, dos pensionistas, dos consumidores, etc., do território, que em diálogo com os representantes do governo, das regiões autónomas, dos municípios e com a participação sempre muito útil de personalidades cooptadas, representam uma plataforma de representação e de encontro desses interesses económicos e sociais de que se faz a democracia e de que as políticas públicas da democracia beneficiam. Porque esta representação tem um objetivo específico, que é organizar a participação consultiva e a contribuição para o desenho das políticas públicas, designadamente as políticas económicas e sociais e o planeamento do nosso próprio desenvolvimento. Esse é um ingrediente essencial da democracia que o SES cumpre plenamente. O segundo ingrediente é o diálogo social. O diálogo social que se organiza através de esforços de concertação, de representação dos parceiros sociais e de concertação entre os parceiros sociais, que se organiza incentivando as dinâmicas de negociação coletiva e que cumpre também funções muito importantes de arbitragem. E tudo isso, o Conselho Económico e Social, seja através da Comissão Permanente da Concertação Social, seja através das suas responsabilidades nos mecanismos de arbitragem, tem a seu cargo. Há um terceiro ingrediente, pelo qual, aliás, o Presidente Francisco Assis tem procurado puxar, e eu compreendo que o faça e felicito por fazer, que é esta: o Conselho Económico e Social é também uma instância de produção de pensamento económico e social em Portugal, de pensamento sobre o desenvolvimento do país e das políticas públicas para o desenvolvimento. E é uma instância única porque permite justamente o encontro entre académicos e atores, atores políticos, atores cívicos, atores económicos e atores sociais. E essa função de produção, de difusão de pensamento social resultante desse encontro entre a reflexão e a ação parece-me ser também uma contribuição inestimável do SES para a democracia portuguesa. E, finalmente, quarto ingrediente: a democracia portuguesa não existe no vazio, nós somos um Estado-membro da União Europeia, a democracia portuguesa vive também da nossa participação ativa nos processos de representação e de decisão ao nível europeu, e cabe ao Conselho Económico e Social também estruturar a nossa participação coletiva nacional nos processos de concertação e de representação social e de decisão que ocorrem ao nível da União Europeia. Isto quer dizer que nós esperamos muito do Conselho Económico e Social, porque devemos muito ao Conselho Económico e Social e, portanto, esperamos cada vez mais do Conselho, e estou certo que falo em nome de todas e todos os senhores deputados quando digo que estaremos de mente aberta e com a preocupação também de sermos pragmáticos em relação às reflexões, contributos e propostas que o Conselho entenda dirigir-nos para a sua própria modernização e, portanto, para a revisão da lei que o criou. Porque, insisto, não há democracia no nosso modelo europeu de democracia sem participação social, uma participação social que se faz com a plena autonomia dos atores sociais e na pluralidade desses atores e dos seus interesses, e também a democracia que nós construímos deve muito ao diálogo social. O diálogo social não significa negar a conflitualidade, pelo contrário, significa aceitar e valorizar a conflitualidade e encontrar mecanismos para a exprimir e para que delas resultem negociações, processos de entendimento, de concertação, acordos que possam representar bases duradouras para o desenvolvimento do país. Portanto, desejo um bom trabalho neste novo mandato e, na sua pessoa, desejo um bom trabalho a todas e todos os senhores conselheiros, membros do Conselho Económico e Social, e agradeço a todos a presença, porque uma presença tão significativa é também uma forma de nós mostrarmos a importância crucial que damos ao Conselho Económico e Social. Muito obrigado.